A gente vai fazer duas sessões de 15 minutos, a gente vai direto para a prática. A gente vai ter uma pausa, se vocês quiserem continuar praticando sozinhos, se vocês quiserem jantar, enfim. E às 8 a gente vai ter uma conversa não muito longa com a Giovanna Cousani, que é uma das pessoas que cuidam do lugar com a gente. E ela é formada, tem formação em yoga. E ela é praticante também, e ela gravou, foi super uma generosidade, assim, ela gravou, a gente pediu, ela gravou um vídeo com três alongamentos para ser feitos antes da meditação. Parece, não é nada, parece que é, a gente acha que é as asanas mais malucas que fazem efeito, mas esses alongamentos você faz por três, pelo menos por 3 minutos, assim, mas 4, 5 minutos, eles são muito bons. Eu tenho uma sequência de sete, desses, assim, que a Marina, que é a professora da Giovana, passou para mim, e é maravilhoso, assim, maravilhoso. A Marina tá nesse retiro agora de 2 meses lá na Itália. Então é tudo uma rede, assim, ela também é amiga da Jeanne Pili, dá cursos com a Jeanne Pili, todo mundo muito próximo. Então hoje não percam, às 8, essa conversa com a Giovana sobre o vídeo que tá já na página do lugar, tá bem? Então a gente vai, em vez de, a partir de amanhã a gente entra em outras práticas, hoje a gente segue em Shamatha. Eu estou preparando essa página de referências. Aí quem nunca ouviu sobre essa prática que a gente está fazendo agora com o método de Asanga, que é um século IV, né? Tio nosso do século IV, que ele pegou a instrução do Buda e fez a interpretação dele, assim, bem, bem simples, né? E aí o Alan Wallace, ele desenvolve isso. Eu vou mandar vários áudios do Alan Wallace, tem transcrições também, para quem já ouviu isso e quer aprofundar, e quem ouviu pela primeira vez vão ter texto de introdução a isso, como um que eu mesmo escrevi, curtinho, assim. Então, só para recapitular, eu vou guiar a primeira sessão, a segunda vai ser em silêncio, mas como a gente está em 39 pessoas e tem gente que não participou no começo, eu vou só listar, eu até listei aqui com base no Alan Wallace, os principais pontos dessa prática. Então, ela é uma prática, o contexto dela ela vai reduzir a discursividade da mente. E vocês lembrem que a aflição, seja ansiedade, medo, raiva, ciúme, todas as aflições, elas precisam da discursividade. O Alan Wallace diz, elas cavalgam nos conceitos, elas cavalgam na discursividade. Então, na medida em que você treina soltar ou descobrir uma região que não é conceitual e não é discursiva, que é o campo somático, quando a gente fica atento para ele, assim, onde a respiração acontece, a gente se libera, a gente se livra, assim, ganha um respiro das aflições mentais, tá? Então essa prática é tão importante que o Alan Wallace não só sempre começa, e às vezes ele coloca ela no começo de outras práticas, mas ele diz que deveria ser nossa mente de base. A gente deveria aprender na dúvida a gente volta para essa mente, entendeu? A gente simplesmente descansa de modo não discursivo. E vocês vão ver que vocês vão adoecer bem menos se vocês fizerem isso. Porque várias vezes a nossa mente fica discursivamente ruminante, sem propósito. É o que o Lama Santa chama de pensamentos inúteis. São completamente inúteis aquilo que a gente está pensando naquele momento. Então, esse é o contexto, o foco dessa prática. Então, eu vou falar no meio, mas é importante agora a gente ouvir, só ouvindo, né? Sem estar praticando. Então, o foco dessa prática, onde a gente vai focar nessa meia hora, é o lugar, o corpo inteiro respirando e todo o fluxo de energia que ocorre na dependência da respiração, incluindo as sensações táteis também. Muito importante não imaginar isso acontecendo, não imaginar o corpo, soltar qualquer ideia da discursividade, da imagem e simplesmente mergulhar na experiência direta da respiração. Até sem assim, nem mesmo esse conceito de ar entrando ou ar saindo. Vocês vão ver que é só um ritmo de algo se movimentando, é isso que é. Daí, importante vocês manterem a consciência imóvel, então não é uma coisa que você vai junto com a respiração e fica. Você não tem uma sensação de movimento, você está aqui olhando, é como um bebê dormindo tão solto assim na tua frente e você olhando com cuidado, com atenção. E aí tem quatro momentos dessa observação: o ar entra, esse é um dos momentos. Aí tem uma pausa. É como se fosse o Alan Wallace dar o exemplo da montanha-russa. Antes de, quando sobe, 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 antes de começar a descer, tem uma pausa ali no topo, né? E aí começa a descer. Então o ar entra, tem uma pausa, e aí o ar começa a sair. Daí o ar começa a sair, sai, 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 e aí tem uma pausa antes dele começar a entrar. Então são quatro momentos: Inspiração, pausa, expiração, pausa. Fique presente para todos eles. Aí, quando o ar entra, vocês vão aproveitar para aumentar um pouco a vivacidade. Então, o ar entra é um bom momento para manter a continuidade da atenção. Mas isso não é uma prática de concentração. Você fica bem solto. Você não fica assim, meu Deus, concentrar na respiração. Você fica bem solto. E aí, quando o ar sai, deixe que essa liberação, esse relaxamento do ar saindo, ele dissolva os pensamentos, como se fosse assim. Aí você começa a se pensar, e aí. Aí começa a pensar de novo. Aquilo é liberado, né? Como se você assoprasse os pensamentos, eles se liberassem, então vai pacificando a mente. Então lembrem de não fazer esforço, não travar a respiração, não tem nada a ser feito. E é isso, essas são as chaves. Aí eu vou lembrar isso no meio da prática, na primeira sessão. E aí, como contexto final, eu queria ler também para vocês, só para vocês fazerem a conexão lá atrás, né? Esse é um trecho do Sutra. Então, pensa, é uma coisa de séculos atrás essa instrução já existia e a gente está ignorando isso, a gente está sofrendo ignorando uma das soluções que a nossa família deixou. Então, olha que bonito. O Buda diz assim, ao dar essa instrução para as pessoas, isso é o registro do Buda ensinando, né? Assim como no último mês da estação quente, quando uma massa de poeira e sujeira se enrola e uma grande nuvem de chuva a dissolve e a pacifica imediatamente, da mesma forma, a atenção plena à respiração, quando desenvolvida e cultivada, é pacífica e sublime. Um repouso ambrosíaco. Ambrosia, né? Uma êxtase, assim, muito gostoso. E ela dispersa e pacifica imediatamente os estados não virtuosos, ou seja, as aflições da mente, as perturbações da mente, onde quer que eles surjam. Então, essa é a tradução do Alan Wallace. Essa é uma citação que ele faz sempre, ele adora essa citação, porque mostra como leva a um estado pacífico, sublime e ambrosíaco. E as aflições são dispersão, pacificadas, porque elas não são mais alimentadas. Tá bem? Então lembrem sempre assim, de deixar a respiração como se você fosse. Vocês já viram aquele tio, às vezes, que tá roncando, assim, o pai, sei lá, alguém que tá ronco um pouquinho, mas é um ronco bom, só aquele ronco horrível. Imagina um ronco de bebê, assim, às vezes um mínimo, assim, um barulhinho de fazer a respiração. Então não reprimam a respiração, respirem como um tio, né, roncando, assim. Respirem livre, não fiquem, travando a respiração. Então, respirem bem solto e apenas observe isso acontecendo no corpo inteiro, tá bem? Então, a gente entra na prática. Está em 52 pessoas agora. Então, encontre uma posição confortável. E tome todo o tempo do mundo só para relaxar, sem nenhuma expectativa, sem buscar por algum outro estado. Apenas relaxe. Então, deixe que o seu corpo descanse, se estabeleça no estado natural, sem nenhuma interferência sua, nenhum ajuste. Naturalmente solto, quieto, parado. Aí você pode checar agora se você está ainda fazendo algum esforço para sustentar alguma parte, talvez tensionando a testa. às vezes tensionando as pálpebras. Onde quer que você perceba uma tensão mais grosseira, solte, solte qualquer atividade. Assim também libere qualquer interferência na respiração. Deixe o corpo respirar bem livre, desobstruído, sem travar, sem esforço. Relaxe o abdômen e deixe que a respiração ocorra também em toda a região da barriga. Antes do peito se estufar, você sente que o ar preenche o abdômen, preenche toda a região da barriga. E aí sim, as costas e os peitos podem se expandir. E não se preocupe muito com isso, apenas relaxe o abdômen que o corpo vai encontrando essa respiração mais de base. Então, com a mente também, deixe que ela se estabeleça no seu estado natural. Pare de lutar com a sua mente. E onde quer que a sua mente esteja agora, deixe que ela repouse aí, na sua própria base. A mente clara, a atenção viva, limpa, livre, sem se fixar em nenhum conteúdo. Então, deixe que durante toda a prática essa seja a qualidade principal. Nada a ser feito, descanso. Como se você deitasse a tua mente. E a partir de agora, use essa liberdade da sua consciência para iluminar o campo somático, todo o corpo. Espalhe, mergulhe a sua atenção em todo o espaço do corpo, sentindo o corpo inteiro respirar, saindo da cabeça, mergulhando até os pés. E sentindo o corpo inteiro de uma só vez. quando você sentir o ar entrando, não precisa puxar. Deixe que o corpo ele receba só o que ele quiser de ar. Aí observe a pausa, às vezes bem curta, entre o fim da inspiração e o começo da exalação. Deixe que cada exalação aprofunde essa soltura, como se essa exalação ela assoprasse preocupações, pensamentos, qualquer discursividade. Observando o corpo relaxando, o corpo inteiro relaxando junto com o ar que sai. Note a pausa antes do ar começar a entrar. E descanse aí, como se você nunca mais fosse respirar. Sem puxar o ar, sem antecipar nada. E sem travar, sem fazer essa pausa, apenas reconheça. Às vezes ela é bem curtinha, às vezes é mais longa. E aí, fique bem presente quando o ar entra. A gente vai seguir em silêncio e procure manter esse mergulho em todo esse campo não discursivo da respiração. Das flutuações de energia e sensações táteis no seu corpo inteiro. De tempos em tempos, cheque para ver se você tensionou a testa, as pálpebras, a mandíbula, os ombros, as mãos, quadril. Cheque. E aí solte novamente, se entregue a essa simplicidade. A gente segue em silêncio. Se você se pegar olhando novamente para pensamentos, dúvidas, preocupações, lembre que isso vai continuar, mas você pode olhar para outra coisa. Você pode mergulhar nas sensações táteis, espalhar novamente a sua consciência pelo corpo. Então, não é no âmbito dos pensamentos, não é lutando contra eles. É descobrindo esse outro lugar e mergulhando aí. E aí experimente ficar mais tempo percebendo esses quatro momentos. Sem pensar sobre isso, sem imaginar, apenas sentindo mais diretamente o ar entrando. Que deixa a sua atenção mais viva. E aí, sem controlar, você percebe no seu próprio ritmo, no seu próprio tempo, uma pausa, aí o ar começa a sair. Aí você percebe os pensamentos que ainda sobravam se dissipando nessa exalação, clareando. E aí você percebe a pausa antes do ar começar a entrar novamente. Procure ficar bem presente e ao mesmo tempo bem relaxada nessa observação. Como uma lanterna iluminando algo, sem esforço. Ilumine o corpo inteiro respirando. E lembre que você não é esse corpo respirando, e mais você é mais a luz que ilumina. Então descanse sem esforço de ter que respirar, como se você estivesse observando alguém dormindo na sua frente. Então, se você estiver super bem, sem desconforto, a gente segue por mais uns 5 minutos. Se quem quiser pode mexer o corpo. E aí, retomar a prática. A gente segue em silêncio. no fim de cada prática, mesmo bem curta como essa agora, e também, se você quiser, no fim de qualquer atividade, sempre bom dedicar, lembrar dos outros seres, desejar o mesmo para eles. A gente pode fazer isso quando estiver comendo, quando estiver numa cachoeira, qualquer que seja, te dedica, te lembra dos outros. Então tá bom. Essas práticas, se vocês saírem dela com um gostinho assim, aconteceu comigo agora, um gostinho de, quero continuar praticando. Isso é uma boa coisa, são dos nossos objetivos, assim, não exatamente, a gente não escolheu fazer sessões de uma hora, ou sessão de uma hora e meia, justamente para fazer mais sessões e colocar a prática mais no cotidiano do que uma prática formal, poderosa, profunda. Mas vocês podem sempre fazer mais sessões, assim. É bem, bem bom. Essa prática, especialmente, você poderia ser o começo de uma outra prática. Você só acalma um pouco a mente e aí você pode seguir nela ou fazer uma outra prática. Mas ela é muito boa para acalmar a mente discursiva. É muito, um ótimo recurso. A gente deve ficar bom, teria que ficar bom nisso. Então, a gente vai fazer um intervalo até as 8 para poder seguir com a Giovana. Mas se alguém tiver uma pergunta sobre essa prática, é o momento. Depois vou dar todas as referências na página, assim, para quem quiser aprofundar, ver as fontes disso. Uma instrução bem clássica. Se vocês tiverem alguma dúvida. Vocês entenderam? Vocês estão mergulhando? Tá rolando? Oi, diga. Ninguém falou. Se vocês tiverem questões, pessoal, pode falar. A Thalita agradeceu. Bom, se alguém. Pode falar, Márcia. Você levantou a mão aí. Márcia? Tem umas pessoas que aparecem com a mão assim, bonitinha. A mão digital. A Bruna falou que foi um pouco mais difícil relaxar do que a sessão anterior. Mas é a sensação de continuar com a prática. Isso, é bem interessante. Quando a gente faz mais sessões, a gente começa a entender que tem uma continuidade, assim. A gente não precisaria abandonar a nossa mente no meio do cotidiano. Isso é bem interessante. Agora, o quanto que vocês vão relaxar ou não, não é o ponto. O ponto é assim, a mente discursiva está num lugar e você mergulha para outro lugar. Aí você fala, uau! Aí o ar entra, o ar sai, e você fica nesse lugar. E aí você fica por 15, 20, meia hora nesse lugar. Quando você volta, daí você vê a discursividade. Então, antes desse respiro, você não sabia o que é discursividade. A gente não sabe o que é discursividade. Como assim discursividade? Porque a gente está nadando na discursividade. Pode falar, Márcia. A Glória está muito relaxada. Ótimo.
Ah, tá. A minha filha me ajudou aqui a arrumar o áudio. Eu queria saber, isso que a gente fez é shamatha?
Isso, essa é uma das práticas mais básicas de shamatha. É que ela tem tantas nuances que a gente às vezes acha, beleza, focar na respiração, todo mundo ensina isso, né? Mas é muito nuance. Essa instrução é de Asanga, do século IV, daí é o corpo inteiro, daí tem jeitos de focar, não é tão simples. Né? Ela é uma instrução tão mal feita e mal ensinada. Tem todo o movimento, né? Tem um monte de coisa. E aí que o Myindyo Rinpoche, por exemplo, escolhe não ensinar esse tipo de prática. Você vai no retiro com ele, ele não ensina. Ele ensina foco em tudo, menos na respiração. E na respiração ele diz em vídeo aberto no YouTube, assim, de 3 respirações, umas coisas assim. Mas ele mesmo, para os alunos, ele não ensina. Porque ficou muito deturpada essa prática. Mas o Alan Wallace, ele gosta, assim, de ensinar. E eu tinha muito preconceito com essa prática, por causa do jeito que as pessoas, todo mundo acha que sabe praticar essa prática, porque é foco na respiração e beleza, né? Mas ela é super, do jeito que o Alan Wallace ensinou, com o método do Asanga, pra mim, isso é uma bela prática. Então, por isso que eu dou uma insistida nela no lugar, porque para mim ela é muito benéfica. Se a gente puder realmente entender como praticar e começar a ter o gostinho dessa prática, ela é uma abre um portal assim, e é só o
Sim.
começo.
Que esse método seria essa condução que tu fez?
É, eu conduzi partes, né? Mas ela tem várias nuances. Daí eu vou passar essas instruções
Aos
nessa página. E aí, se vocês tiverem a oportunidade de ir no Alan Wallace em outubro, ele certamente vai conduzir isso em algum momento.
Sim.
Tem outros professores que também conduzem, mas ela é um recurso, né? Independente do método, não tem nada de, entendeu? Não é um método, vocês entendem? É só a respiração ocorrendo e eu escolho focar naquilo. Mas é claro que tem um registro disso, né? Dos seres que fizeram isso e viram o que funciona e o que não funciona. A gente conta a respiração, não precisa contar, precisa contar
Sim.
coisas desse tipo, né? De nuances assim.
Porque eu tenho tentado fazer assim, focando na respiração, ciclos de 21, né? 21 vezes, mas não sei agora se foi porque se foi rápido ou com a tua condução, mas assim, ficou bem interessante a experiência.
Isso, exatamente. Então, às vezes
É.
a gente conta, a gente fica muito discursivo, daí tem que ver a nuance de contar. O Alan Wallace diz: conta estacato. Daí vocês entendem, às vezes a gente conta um, daí tem que ser um. E aí o Lama Santa conta sempre no Zen, né? O Lama conta a respiração no Zen, no método do Zen, que é assim: um. Um. O Zen, ele não costura.
Que daí não fica
Um.
tão discursivo.
Esse é o método do Lama Santa de contar. Eu não gosto de contar. O Alan Wallace fala, sempre testa um pouquinho para contar, para ver. Contar é útil para você ver se você está mantendo a continuidade. Mas esse jeito também de saber das quatro etapas da respiração, ele também é útil, porque você sabe se você está quando a respiração está no momento do ar entrando, você sabe se tem uma micropausa, você está presente. É bem sutil, é muito sutil isso. Onde está essa pausa, né? E daí você sabe que o ar está saindo, aí quando o ar sai, você percebe que qualquer pensamento ele vai sendo assoprado, assim.
Ai, sim,
Aí a
para
sua mente
mim.
ela vai saindo dessa modo usual, entende? De assim, eu acho isso, eu acho aquilo, eu estou praticando meditação, eu estou no lugar. Se você tiver 10 segundos em que você saiu disso, você descobriu esse lugar. E aí se diz que os grandes yogis, eles têm shamatha, né? Então, se diz, eles entram no modo não conceitual, com foco nas sensações táteis, completamente. Entendeu? Eles apagam as aparências visuais, sonoras, mentais. Eles mergulham e ficam só 100% da atenção deles. Tá no, é como se você tivesse uma luz, que a nossa luz não é bem treinada. Então, a gente ilumina um objeto, imagina uma luz toda. A gente ilumina um objeto e aí do nada está iluminando outros também. E aí a gente vai treinando essa luz para ela focar só naquele campo. E aí você imagina, é realmente um descanso. Então, quando o Alan Wallace briga com a esposa e ele entra em modo não conceitual, mergulhando nas sensações táteis depois, não tem mais briga esposa ontem, fala, não tem nada. Tem só uma experiência de fluxo de energia conectada com a respiração e as sensações táteis ocorrendo. Não tem uma imagem do corpo, porque a imagem é discursiva, conceitual. Não tem eu, não tem nada disso. Vocês vão ver que vai virar um ritmo, é uma sensação de ritmo, uma coisa meio pulsando, e só. Você não sabe direito se é você, se é aqui, se é ali. É só um ritmo, um ritmo, assim. É isso. E aí você descansa nesse lugar. Então é muito curativo. O corpo, ele adora. Se você puder ficar meia hora aí, o corpo sai. De repente você não tem uma atenção. Você não alongou, mas a atenção não está mais lá. O Alan Wallace diz que muita gente curou dor, que não curava com massagem e acupuntura, enfim, com shamatha. Porque a pessoa relaxou tão profundamente que aí ela voltou, aquela dor não existia mais. Então o corpo, ele tem uma capacidade infinita de curar se a gente para de manipular. E a mente também. E a respiração também. Então é bem curativa, é uma prática maravilhosa. Então, na dúvida, faz isso assim no cotidiano. Só entre em modo não conceitual, sente a barriga assim. E aí volta para o que você está fazendo. Isso é super útil. Pode fazer antes de dormir também. Solta o dia inteiro, assim. Então, evitem ficar o dia inteiro de modo discursivo e descubram o modo não discursivo da mente de vocês, né? Essa é a instrução. Eu vou interromper agora para poder dar uma liberada geral, para vocês poderem fazer o que vocês precisam. E aí a gente retoma às 8 com a Giovana. Não vai ser longo, tá? Para não ficar cansativo. Mas é só para quem tiver dúvidas sobre alongamento, corpo, meditação, dores e coisas assim. E aí vocês pedem que a Giovana pode gravar outros vídeos. Tem várias sequências de yoga que é muito legal. Tá bem? Então obrigado por agora. A gente se vê de novo às 8. A gente está colado em vocês, pessoal. Tipo Rede Globo, assim. Fica falando sempre da próxima programação. É horrível, eu odeio isso, mas enfim, essa é essa semana. Um beijo, até mais.
Obrigada.